Boa noite. Invocando a proteção de Deus, sob a minha presidência, o vereador Sérgio Antônio Massolini, declaro aberta a 20ª sessão ordinária de 2018, com início às 19h30, no dia 18 de junho de 2018, e registro a presença dos vereadores Rogério Carlos Fedrigo, Dirley Dama Cordeiro, Lucimar Zarpelão Magon, Marcos Antônio Marçaro, José Carlos Bitinardi, Nereu Hilário Rosseto, Ilmar Antônio Stefanol, Olderes Maria Piazza Santin e Sérgio Antônio Massolini. Leitura da ata. Eu peço ao secretário que faça a leitura da ata 25/2018, da 19ª sessão ordinária do dia 11 de junho de 2018.
Às 19h30 do dia 11 de junho de 2018, em sua sede, no plenário Darcy Sobreira Socol, a Câmara de Vereadores de Serafina Corrêa, Estado do Rio Grande do Sul, realizou a sua 19ª sessão ordinária em 2018. Sob a presidência do vereador Sérgio Antônio Massolini, presidente da mesa diretora, secretariado pela vereadora Olderes Maria Piazza Santin, primeira secretária da mesa diretora. Registraram presença os vereadores Dirley Dama Cordeiro, José Carlos Bettinardi, Lucimar Zarpelon Magon, Marcos Antônio Marçaro, Nereu Hilário Rosseto, Rogério Carlos Fedrigo e Vilmar Stefanão. Havendo número regimental, o presidente determinou aberta a sessão ordinária. Depois de lida pela primeira secretária, o senhor presidente declarou aprovada a ata número 24/2018, da 18ª sessão ordinária de 4 de junho de 2018. A seguir, foi realizada a leitura do expediente. Matérias recebidas do Poder Executivo. Leitura do ofício gabinete número 264/2018, remessa para opinião técnica da assessoria jurídica e contabilidade e, posteriormente, remessa para a CCJ-RF e COFT. Da mensagem retificativa do projeto de lei 35/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar valores à Associação Comunitária da Capela Nossa Senhora da Saúde, de Serafina Corrêa e da Outras Providências. Leitura do ofício gabinete número 273/2018, remessa para opinião técnica da assessoria jurídica e contabilidade e, posteriormente, remessa para a CCJRF COFT. Da mensagem retificativa número 2 ao projeto de lei número 45/2018, que altera e acresce dispositivo na lei municipal 3.244, de 10 de junho de 2014, que dispõe sobre a política de incentivo ao desenvolvimento econômico e social do município de Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, e da Outras Providências. Leitura do ofício gabinete número 270/2018, remessa para opinião técnica da assessoria jurídica e contabilidade e, posteriormente, remessa para CCJ-RF e COFT, do projeto de lei número 57/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a auxiliar a Associação Comercial e Industrial de Serviços de Serafina Corrêa, a Cisco, para a realização do Festival Gastronômico Fest Pizza 2018. Leitura do ofício gabinete número 274/2018, remessa para opinião técnica da assessoria jurídica e contabilidade e, posteriormente, remessa para CCJRF e COFT, do projeto de lei número 58/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivos à empresa Grano Alimentos S.A. e da Outras Providências. Leitura do ofício gabinete número 275/2018, remessa para opinião técnica da assessoria jurídica e contabilidade e, posteriormente, remessa para CCJRF e COFT, do projeto de lei número 59/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivos à empresa pan-americana Cadernos Limitadas e da Outras Providências. Matérias recebidas de vereadores. Leitura e após inclusão na ordem do dia para discussão e votação do requerimento número 9/2018 dos vereadores integrantes da mesa diretora, que solicitam a construção de comissão especial com a finalidade de acompanhamento de laudos, fiscalização de processos licitatórios da execução do projeto de construção da nova sede da Câmara de Vereadores de Serafina Corrêa. Leitura do pedido de informações número 14/2018 dos vereadores da bancada do DEM, PP, PSB, que seja remetido ao Poder Legislativo informações quanto às despesas e motivação das reformas realizadas no Clube de Mães Jardim Itália. Leitura do pedido de providências número 13/2018 dos vereadores da bancada do MDB, que seja providenciada a construção de uma praça no bairro Aparecida, no município de Serafina Corrêa. Matérias recebidas de terceiros. Matéria, leitura do convite da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul para audiência pública para discussão do possível fechamento de leitos do SUS. Leitura do convite do Conselho Municipal da Saúde para audiência pública com apresentação do relatório do primeiro quadrimestre da saúde. Pronunciamento nas comunicações de líderes. Fizeram uso da palavra os vereadores Olderes Maria Piazza Santin, líder da bancada do PP, Rogério Carlos Fedrigo, líder da bancada do DEM, e Lucimar Zarpelão Magon, líder da bancada do MDB. Em seguida, passou-se ao grande expediente, com a seguinte ordem do dia. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei número 53/2018, que altera o artigo 1º da Lei Municipal 3.601, de 7 de maio de 2018, que inclui elemento de despesa na Lei Municipal 3.574/2017 LOA e abre crédito adicional especial. Aprovado por todos os vereadores o projeto de Lei 54/2018, que inclui elemento de despesa na Lei Municipal 3.574/2017 LOA e abre crédito adicional especial. Aprovado por todos os vereadores o projeto de Lei 55/2018, que altera o artigo 1º da Lei Municipal 3.604, de 7 de maio de 2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de fomento com a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Serafina Corrêa, a PAI, e da Outras Providências. Aprovado por todos os vereadores, o requerimento número 9/2018, dos vereadores integrantes da mesa diretora, que solicitam a constituição de comissão especial com a finalidade de acompanhamento de laudos, fiscalização de processos licitatórios e da execução de projeto da construção da nova sede da Câmara Municipal de Vereadores de Serafina Corrêa. Após, houve o pronunciamento nas explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os seguintes vereadores, nesta ordem: Dirley Dama Cordeiro, José Carlos Bettinardi, Lucimar Zarpelão Magon, Marcos Antônio Marçaro, Sérgio Antônio Massolini e Vilmar Antônio Stefenão. A sessão foi encerrada de forma regimental e de que, para constar, eu, Olderes Maria Piazza Santin, determinei fosse lavrada a presente ata, que será acompanhada da gravação de áudio, contendo a íntegra desta sessão ordinária. Depois de distribuída avulso, será assinada por mim, primeira secretária, pelo presidente da mesa diretora. Sérgio Antônio Massolini, presidente da mesa diretora. Olderes Maria Piazza Santin, primeira secretária da mesa diretora.
Obrigado. Eu declaro aprovada a ata 25/2018, assegurando aos vereadores o direito de retificá-la por escrito. Matérias do expediente. Peço à secretária que faça a leitura dos ofícios recebidos do Poder Executivo. Leitura do ofício Gabinete 280/2018, do projeto de lei número 60/2018, que autoriza o Poder Executivo a proceder mudanças de afetação de imóvel e da outras providências.
Ofício Gabinete 280/2018, Serafina Corrêa, 11 de junho de 2018. Sua Excelência, vereador Sérgio Antônio Massolini, presidente do Poder Legislativo, Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul. Assunto, projeto de lei 60/2018. A prefeita municipal de Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, encaminha o projeto de lei 60/2018, que autoriza o Poder Executivo a proceder mudança de afetação de imóveis e da outras providências. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos e solicito sua tramitação em regime de urgência. Respeitosamente, Maria Amélia Roque Geller, prefeita municipal.
Remeto para opinião técnica, jurídica e contábil e posterior remessa para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Leitura do ofício Gabinete 290/2018, do projeto de lei 61/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar contratação temporária de excepcional interesse público de atendentes de educação infantil e da outras providências.
Ofício Gabinete 290/2018, Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, 14 de junho de 2018. Sua Excelência, vereador Sérgio Antônio Massolini, presidente do Poder Legislativo Municipal, Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul. Assunto, projeto de lei número 60/2018. A prefeita municipal de Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, encaminha o projeto de lei número 61/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a contratação temporária de excepcional interesse público de atendentes de educação infantil e da outras providências. pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos e solicito sua tramitação em regime de urgência. Respeitosamente, Maria Amélia Roque Guerra, Prefeita Municipal.
Eu remeto para opinião técnica, jurídica e contábil e posterior remessa para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação e também para a Comissão de Educação, Cultura e Assistência Social. Leitura do ofício gabinete 291/2018 do projeto de lei 62/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar o contrato emergencial de contabilista e da outras providências.
Ofício gabinete número 291/2018, Serafina Correa, Rio Grande do Sul, 14 de junho de 2018. Sua Excelência, vereador Sérgio Antônio Massolini, presidente do Poder Legislativo Municipal Serafina Correa, Rio Grande do Sul. Assunto: projeto de lei número 62/2018. A Prefeita Municipal de Serafina Correa, Rio Grande do Sul, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, encaminha o projeto de lei número 62/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar o contrato emergencial da contabilista e da outras providências. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos e solicito sua tramitação em regime de urgência. Respeitosamente, Maria Amélia Roque Guerra, Prefeita Municipal.
Remeto para opinião técnica, jurídica e contábil e posterior remessa para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Leitura do ofício gabinete 292/2018 do projeto de lei 63/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder a revisão geral dos devencimentos, proventos e pensões dos servidores municipais na esfera do Poder Executivo e da outras providências.
Ofício gabinete número 292/2018, Serafina Correa, 14 de junho de 2018. Sua Excelência, vereador Sérgio Antônio Massolini, presidente do Poder Legislativo Municipal de Serafina Correa, Rio Grande do Sul. Assunto: projeto de lei número 63/2018. A Prefeita Municipal de Serafina Correa, Rio Grande do Sul, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, encaminha o projeto de lei número 63/2018. Que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder a revisão geral de vencimentos, proventos e pensões dos servidores municipais da esfera do Poder Executivo e da outras providências. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos e solicito sua tramitação em regime de urgência. Respeitosamente, Maria Amélia Roque Guerra, Prefeita Municipal.
Remeto para opinião técnica, jurídica e contábil e posterior remessa para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Leitura do ofício gabinete 293/2018, do projeto de lei 64/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a reajustar o valor concedido a título de vale alimentação aos servidores públicos da esfera do Poder Executivo e da outras providências.
Ofício gabinete número 293/2018, Serafina Correa, 14 de junho de 2018, Sua Excelência, vereador Sérgio Antônio Massolini, presidente do Poder Legislativo Municipal de Serafina Correa, Rio Grande do Sul. Assunto: projeto de lei número 64/2018. A Prefeita Municipal de Serafina Correa, Rio Grande do Sul, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, encaminha o projeto de lei número 64/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a reajustar os valores concedidos a título de vale alimentação aos servidores públicos da esfera do Poder Executivo e da outras providências. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos e solicito a tramitação em regime de urgência. Respeitosamente, Maria Amélia Roque Guerra, Prefeita Municipal.
Remeto para opinião técnica, jurídica e contábil e posterior remessa para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e para a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Matéria recebida de vereadores. Leitura e após a inclusão da ordem do dia para a discussão da votação da indicação 5/2018 dos vereadores da bancada do DEM, PP e PSB que solicitam à Prefeita Municipal alteração no Código Tributário Municipal através da inserção do inciso 8º do parágrafo 3º da Lei 7ª da Lei Municipal 3.155, de 20 de dezembro de 2013, que altera o percentual da alíquota referente ao IPTU, Imposto Predial, Territorial e Urbano das Áreas de Preservação, APP.
Excelentíssimo senhor Sérgio Antônio Massolini, presidente da Câmara de Vereadores de Serafina Correa, Rio Grande do Sul. Os vereadores do Partido Socialista Brasileiro, Nereu Hilário Rosseto, a bancada do Partido Progressista, vereadores José Carlos Bettinardi e Olderes Maria Pesa Santin, e a bancada do Democratas, através do vereador Rogério Caso Fedrigo, da Câmara de Vereadores de Serafina Correa, sugerem, nos termos do artigo 187 do Regimento Interno, após deliberação do plenário e apreciação da seguinte, indicação número 5/2018, solicitam à Prefeita Municipal alteração no Código Tributário Municipal através da inserção do inciso 8º ao parágrafo 3º do artigo 7º da Lei Municipal 3.155, de 20 de dezembro de 2013, que altera o percentual da alíquota referente ao IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano para Áreas de Preservação Permanente, APP. Justificativa. A presente alteração justifica-se essencial por ser uma medida que se propõe estimular o cuidado e a expansão de áreas ambientalmente protegidas pelo proprietário e distribuir para todos o encargo ambiental, o tributário, decorrente de suas instituições. Perde o proprietário não só sobre o valor do bem imóvel, na medida em que tem reduzido o seu aproveitamento em face das limitações ambientais impostas, como também como a incidência tributária, a título de IPTU, sobre a parte especialmente protegida. Assim, haja visto a latente interesse público na proteção ambiental, a redução da incidência do tributo sobre áreas de propriedades que não traduzem quaisquer forma de capacidade contributiva, justamente porque não podem ser exploradas e possuem seu valor de mercado reduzido. É medida que se faz necessária. Plenário, Darcy Sobreira Socol, em 8 de junho de 2018, vereadores do PP José Carlos Bettinardi e Olderese Maria Piazza Santin, vereador do PSB Nereu Hilário Rossetto e vereador do DEM Rogério Caso Fedrigo. Eu tenho, Claudete, eu preciso ler o projeto, o anteprojeto também. Eu posso ler, então. Anteprojeto de lei, né, 2018. Insere o inciso 8º ao parágrafo 3º do artigo 7º da Lei Municipal 3.155, de 20 de dezembro de 2013, que institui o Código Tributário Municipal. No artigo 1º, insere o inciso 8º ao artigo 7º da Lei Municipal 3.055, de 20 de dezembro de 2013, com a seguinte redação. No artigo 7º, no 8º, 0,5% para as áreas de consideração de preservação permanentes localizadas dentro do perímetro urbano. No artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Serafina Correa, 8 de maio de 2018.
Leitura e após inclusão na ordem do dia para a discussão e votação da indicação 6/2018 de vereadores da bancada do DEM, PP e PSB, que solicitam à Prefeita Municipal alteração no regime de parágrafo 1º do inciso 1 e parágrafo 2º dos incisos 1, 2, 3 e 4 do artigo 114 da Lei Municipal 2.248, dia 27 de fevereiro de 2006.
Excelentíssimo senhor Sérgio Antônio Massolini, presidente da Câmara de Vereadores de Serafina Correa, Rio Grande do Sul. O vereador do Partido Socialista Brasileiro, Nereu Hilário Rossetto, a bancada do Partido Progressista, vereadores José Carlos Bettinardi e Olderes Maria Piazza Santin, e a bancada do Democratas, através do vereador Rogério Caso Fedrigo, da Câmara de Vereadores de Serafina Correa, sugerem nos termos do artigo 187 do Regimento Interno, após deliberação do plenário, a apreciação da seguinte, indicação 6/2018. Solicitam à Prefeita Municipal alteração do regime jurídico aos servidores públicos do município através da inserção do parágrafo 1º, inciso 1, e parágrafo 2º, incisos 1, 2 e 3 e 4, ao artigo 114 da Lei Municipal, número 2248, de 27 de fevereiro de 2006. Justificativa. A presente alteração justifica-se diante da dificuldade que é ter um cônjuge, filho ou filha, ou dependente com deficiência a que necessita de cuidados diários. Pais, mães ou responsáveis abdicam de suas vidas profissionais para se dedicarem integralmente aos filhos com deficiência. Assim, perante mais que justo que um pai, mãe ou responsável com o filho ou filha com deficiência pudesse ter uma redução de sua jornada de trabalho, para prestar assistência ao seu filho e, ao mesmo tempo, manter uma atividade profissional. A propósito da presente alteração e inclusão é que de promover, é o de promover, proteger e assegurar o desfrute pelo pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por parte de todas as pessoas com deficiências, promover a respeito pela sua inerente dignidade, conforme o dispositivo do número do artigo 5º da Constituição Federal. Plenário Darcy Sobreira Socol, 11 de junho de 2018. Vereadores do PP, José Carlos Bitinardi e Olderes Maria Piazza Santin, vereador do PSB, Nereu Hilário Rosseto, e vereador do DEM, Rogério Caso Fedrigo.
Matérias nas comissões técnicas permanentes. Projeto de Lei nº 45/2018, que altera e acresce o dispositivo na Lei Municipal 3.244, de 10 de junho de 2014, que dispõe sobre a política de incentivos ao desenvolvimento econômico e social do município de Serafina Correia, Rio Grande do Sul, e da outras providências. Está aguardando pareceres. Projeto de Lei nº 49/2018, que autoriza a permuta de imóveis e dá outras providências, também está aguardando resposta do Poder Executivo. Projeto de Lei 58/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivos à empresa Grano Alimentos S.A. e dá outras providências, sobrestada, aguardando deliberação do Projeto de Lei nº 45/2018. Projeto de Lei nº 59/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivos à empresa Pan-Americana Cadernos Limitada e da outras providências, sobrestada, aguardando a deliberação do Projeto de Lei nº 45/2018. Comunicação de líderes. Como conversamos na semana passada, nós solicitamos ao partido do MDB que indicasse uma pessoa para fazer parte da Comissão de Obras da Câmara de Vereadores. Aí foi solicitado que seria... gostaria de colocar dois, e a oposição dois. Então, nós resolvemos fazer o seguinte. O PP abriu mão de colocar alguém na comissão, então o PMDB pode indicar duas pessoas. Nós, dos democratas, indicamos o vereador Rogério Fedrico. Há possibilidade, então, do MDB indicar duas pessoas, se acharem por bem. No grande expediente, na comunicação de líderes, gostaríamos de saber quem vai se pronunciar. Vereador Rogério, vereadora Lucimar, o vereador Alderês. Então, com a palavra, o vereador Rogério, líder dos democratas.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, funcionários da Câmara de Vereadores, presidente da Cisco, presidente da Associação dos Municipários, secretários municipais, funcionários e povo que nos prestigia essa noite. Hoje, nós estivemos, eu e o vereador Zé Bettinardi, fomos dar uma olhada em algumas obras e no posto de saúde, no grande centro, ali em cima, no posto, no SUS. Fomos na Bairro Aparecida, que tinha inaugurado em 1º de maio o calçamento e calçadas, passeios, e hoje nós fomos lá olhar e se deparamos que aquela calçada que é para o deficiente visual, ela demonstrou irregularidades. Até tem o secretário aqui, né? O secretário viu que hoje nós estamos lá, e eu e o Zé vendo que aquilo lá foi simplesmente já colocado direto em cima do pó, e com o rejunte e com o peso dos carros entrando e saindo, isso aí tem estragado. Então, isso é uma coisa que é muito fácil de ser corrigida. Isso aí tinha que ser colocado, com certeza, em cimento já direto, que não ia ter esse problema. E é mão de obra a mais, é material, então, simplesmente mais cuidado nesses trabalhos aí, porque, com certeza, o prestador de serviço vai cobrar de novo material, mão de obra e tudo, e é serviço dobrado ali, e é dinheiro público que você está gastando. Também estivemos lá na Secretaria da Saúde hoje, e, por sinal, muitas vezes foi criticado que o posto de saúde, porque construção de mais postos em bairros, e hoje realmente ouvimos do secretário e constatamos também o grande número de pessoas que lá estavam para ser consultados, tá? Ele disse que pela manhã tinha sido consultado umas 30 pessoas e lá hoje à tarde não tinha menos que esse número de novo. Então, vocês imaginam só com o bairro do Gramadinho e outros bairros, tudo centralizado no SUS central. Então, ia ser um transtorno muito grande para as próprias pessoas no atendimento. Então, vejam que realmente... Eu acho que já estava corretamente os trabalhos dos postos que o município vem crescendo e para dar um melhor atendimento aos munícipes. Com certeza, agilidade e mais rapidez. Ficamos conversando muito lá com o secretário, pedindo as demandas e sobre os médicos. Realmente, constatamos que, na verdade, até então, hoje... Eu e o Zé conversando, que o Zé tem mais conhecimento na área da saúde, praticamente se mantém os mesmos médicos que vinha tendo anteriormente. Então, médicos, tá? E também ele falou que há necessidade muito grande de psicólogo, tá? Fomos lá e já constatamos também aquele gerador, por sinal, bela aquisição, né? Que é necessário, sem dúvida nenhuma, na falta de luz, hoje já não tem mais esse problema. Então, com certeza, as coisas que são benéficas têm que também falar e elogiar e essa aquisição aí, parabenizar. Seria isso, presidente. Muito obrigado.
Obrigado. Com a palavra, a líder do MDB, Lucimar Zarpelon.
Cumprimentando os colegas vereadores, nós temos aqui presente... secretários municipais, a nossa ex-primeira-dama, Lodi, sempre um prazer tê-los aqui, e o distinto público, presidente da Cisco também, né? E o distinto público que nos prestigia. De fato, vereador, se a gente for comparar com o postinho do Gramadinho, seria incoerente mesmo. Não seria coerente colocar as pessoas lá em cima. Mas que eu saiba, se eu não me falha a memória, quem abriu o postinho do Gramadinho foi ainda o governo do PMDB no passado. Não muito coerente na minha avaliação, alguns postos em alguns bairros que, de fato, oneram o município. Sou eu que falo isso e continuo afirmando. Onera o município, sim. Eu não sei... se nós temos vereadores que têm o prazer de mentir, o seu prazer é enganar a população. Eu ainda quero entender, eu quero descobrir qual é que é a lógica ali, se é mentir ou enganar a população. Nós escutamos semana passada que se mantém praticamente o mesmo número de profissionais na saúde. E o vereador repetiu isso agora. Eu fui na Secretaria de Saúde hoje, peguei detalhado. Tá? Nós tínhamos, no ano de 2016, de 11 a 12 médicos. Tá? Hoje nós temos 16. E me dizem que é o mesmo número? São a mesma quantidade? Eu não sei qual é o problema ali de entender que 11 ou 12 não é o mesmo que 16. Sem contar que foi aumentado, não só profissionais médico clínico geral, tá? Foi aumentado, nós temos o Clodoaldo, urologista, que atende uma vez por semana, nós temos o Traumato Tiago, que atende no hospital todas as quintas-feiras, E uma vez por mês ele faz pequenas cirurgias. Até a sala de cirurgia não ficar pronta, ele faz pequenas cirurgias. Temos a endocrinologista, que é a doutora Paula Menegatti, que também atende uma vez por mês. Essas são as especialidades que foi aumentado neste governo. Se manteve todas as outras que tinha e se aumentou mais essas. Então, existe ali uma certa discrepância na minha avaliação sobre como se enxerga o número de profissionais na área da saúde. Vamos falar um pouquinho sobre o mamógrafo. O mamógrafo teve uma peça que quebrou, que tiveram que mandar vir dos Estados Unidos, não tinha outra maneira. Ia demorar de 40 a 45 dias. Então, prontamente, o pessoal da área da saúde resolveu contratar um serviço extra no Hospital de Marau, que foi criticado aqui por vereador. Até porque, de 40 a 45 dias, para pessoas que têm suspeita de câncer de mama, é um tempo muito grande para ser esperado. Então, parabéns a quem teve a iniciativa e foi lá e tomou uma atitude concreta. Tinha, na época, de 6 a 10 pessoas que estavam com suspeita de câncer, aproveitaram que a fila ia ficar grande demais durante 45 dias, fizeram 3 viagens durante 3 sábados e deixaram não tão grande a fila de espera. É importante também a gente dizer que, no ano de 2017, o indicador da razão de mamografia realizada ao público-alvo, mulheres de 50 a 69 anos, permaneceu alto em relação ao do estado do Rio Grande do Sul, pois o município atingiu 89,48%, sendo que o restante do estado alcançou só 84%. Então, vocês viram que, mesmo com o mamógrafo quebrado, se teve um índice superior à média do município, do estado. Tá? Então, eu acho que é importante a gente saber passar as informações corretas para a população. Apesar de que eu acredito que todo cidadão que vai lá no seu bairro e hoje tem um profissional atendendo, ele sabe fazer a sua própria leitura. Boa noite.
Roteiro da reunião ordinária. Leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação da mensagem retificativa do projeto de lei 53/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar valores à Associação Comunitária da Capela Nossa Senhora de Saúde, de Serafina Corrêa e da Outras Providências.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer ao Projeto de Lei nº 35/2018. Matéria ementa. Projeto de Lei nº 35/2018 que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar valores à Associação Comunitária da Capela Nossa Senhora da Saúde de Serafina Corrêa e da Outras Providências. Relatório. Propõe o Poder Executivo, através do presente Projeto de Lei, que a Câmara de Vereadores autorize o repasse da importância total de R$ 26.187,00 para a Associação Comunitária Nossa Senhora da Saúde de Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, com o objetivo de custear despesas na revitalização da rede de água da comunidade. No parecer emitido tanto pela assessoria jurídica como pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, conclui-se por envio de correspondência ao Poder Executivo, sugerindo para que para a formalização do repasse fosse através do contrato administrativo, ao invés de termo de parceria, e ainda fosse apresentado o plano de trabalho aprovado pelo Executivo. Assim, através do ofício Gabinete número 264/2018, a Prefeita Municipal encaminhou mensagem retificativa com alteração proposta e plano de trabalho. Fundamentação. Quanto à iniciativa do inciso 28 do artigo 66 da Lei Orgânica Municipal, confere competência ao município para conceder auxílios, prêmios e subvenções. Também, em atendimento ao artigo 26 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas, a destinação de recursos deverá ser autorizada por lei específica. Diante disso, desde que cumpridos os requisitos, a autorização para subsidiar a entidade encontra amparo no próprio projeto de lei, que, em sendo aprovado, tornar-se-á lei específica. Opinião: assim, diante do exposto, é pela viabilidade jurídica do projeto de lei apresentado. Com votos favoráveis do vereador Rogério Carlos Rodrigo, relator, vereador Alderês Maria Piazza Santin, presidente, vereador Marcos Antônio Marçaro, revisor.
Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação. Parecer ao projeto de lei número 35/2018. Matéria em mente. Projeto de lei número 35/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar valores à Associação Comunitária da Capela Nossa Senhora da Saúde de Serafina Correia e da Outras Providências. Relatório: visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo autorização para repassar para a Associação Comunitária da Capela Nossa Senhora da Saúde de Serafina Correia, com sede na linha Benjamin Constante, a importância de R$ 26.187, com o objetivo de custear despesas na revitalização da rede de água da comunidade. Fundamentação: as despesas decorrentes dessa lei estão devidamente autorizadas nas leis municipais, no orçamento da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Agronegócio, auxílio a entidades sem fins lucrativos, auxílio estando devidamente acompanhado do impacto orçamentário e financeiro, não ultrapassando os limites legais. Opinião: pelo exposto, opina-se pela tramitação do projeto de lei número 35/2018 em análise. Relator Bettinardi, votos favoráveis do presidente Rogério Fedrigo e do revisor Vimário Stefanon.
Obrigado. Algum vereador gostaria de se manifestar? Com a palavra, vereador Marinho.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, plenário. Esse projeto é bastante importante e, no momento onde se observa muitas comunidades fechando, a comunidade da Capela Saúde está investindo e se preparando para receber grandes eventos. Então, eu vejo essa comunidade como uma das comunidades que mais hoje está crescendo, que investe, e é um projeto de extrema importância para essa comunidade. Quero parabenizar a essa comunidade pelo brilhante trabalho que está fazendo em crescer, onde a gente vê muitas comunidades fechando em função da dificuldade que se tem para manter uma associação que nem a comunidade da Capela Saúde. Obrigado, presidente, era isso.
Muito bem, vereador. Eu queria fazer um alerta antes da votação, que como as capelas são da Mitra e a prefeitura não pode doar nada para as igrejas, são criadas as associações comunitárias. Associação Comunitária da Capela Fátima, Saúde, Santo Antônio, enfim, todas as comunidades têm a sua associação. Para quê? Para buscar recursos junto ao poder público. Então, agora, o fato deles ter percebido que está se auxiliando a Capela Nossa Senhora da Saúde, muitas outras comunidades querem saber o que pode impedir também. É simplesmente um alerta, porque, de repente, pode até criar problema para o próprio município. Mas a Capela Saúde realmente é uma comunidade que merece. Aquele pessoal, no momento de uma festa, de uma organização, eles se juntam em harmonia. E, pelo fato de eles terem um grande espaço, facilita muito os grandes eventos, realmente. Vamos para a votação do projeto. Vereador Rogério.
Aprovo.
Vereador Dirley.
Aprovo.
Vereadora Lucimar.
Aprovo.
Vereador Marcos.
Aprovo.
Vereador José.
Aprovo.
Vereador Nereu.
Aprovo.
Vereador Vilmar.
Aprovo.
Vereador Alderê.
Aprovo.
O projeto de lei número 35/2018 é aprovado por unanimidade. Leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação do projeto de lei número 57/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a auxiliar a Associação Comercial Industrial de Serviços de Serafina Correia Cisco para a realização do Festival Gastronômico Fest Pizza 2018.
Presidente, eu, como presidente da Cátema, gostaria que o projeto fosse remetido a essa comissão para nós analisar também, por ele ser ligado diretamente ao turismo, e essa comissão é de turismo também.
Tá bem, vereador, seu pedido vai ser atendido.
Obrigado.
Discussão da votação de indicação número 5/2018 dos vereadores da bancada do DEM, PP, PSB, que solicitam à Prefeita Municipal alteração no Código Tributário Municipal através da inserção do inciso 8º do artigo 3º do artigo 7º da Lei Municipal 3.155, de 20 de dezembro de 2013, que altera o percentual de alíquota referente ao IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, para as áreas de preservação permanente, APP. Algum vereador gostaria de se manifestar? No caso específico é assim. Aqui no município, cobra-se 4% dos terrenos em geral. E nós temos algumas situações de que não se pode utilizar esses terrenos. Eu dou um exemplo aqui da frente da 25 de julho, terrenos, dou como exemplo, embora pega todo o gramadinho, tudo, principalmente onde tem rios na lateral, que as pessoas não conseguem mais construir porque tem que deixar aquele espaço definido por lei, 40 metros, parece que é. E com isso não conseguem mais construir e aquela área fica perdida. Eu dou um exemplo aqui da Rosa Alban, que é aqui em frente à Casa de Julieta. Então, a ideia seria passar essa alíquota, em vez de 4, para 1,5, aonde a gente vê que a pessoa vai perder, porque ela está pagando o imposto e não vai conseguir fazer.
É 0,5.
Como? 0,5. É 0,5? O que foi? Então, não é 1,5, é 0,5%. Porque são áreas perdidas, que não pode fazer nada. Então, menos mantém a área com o imposto mais barato. Isso é uma indicação. Nós não podemos votar, porque isso aí... Nós só simplesmente indicamos para a prefeita, se ela vê a viabilidade e acha que é possível, ela vai encaminhar o projeto de volta para nós aqui. Apenas uma indicação. Nós vamos para a votação. Rogério.
Aprovo.
Vereador Dirley.
Aprovo.
Vereadora Lucimar.
Aprovo.
Vereador Marcos.
Aprovo.
Vereador José.
Aprovo.
Vereador Nereu.
Aprovo.
Vereador Vilmar.
Aprovo.
Vereador Alderete.
Aprovo.
A indicação 5/2018 foi aprovada por unanimidade. Discussão e votação da indicação 6/2018 dos vereadores da bancada do DEM, PP e PSB, que solicitam à Prefeita Municipal alteração do regime jurídico dos servidores públicos do município através da inserção do parágrafo 1º do inciso 1 do parágrafo 2º dos incisos 1, 2, 3 e 4 do artigo 114 da Lei Municipal 2248, de 27 de fevereiro de 2006. Algum vereador gostaria de se manifestar nesse caso? A palavra do vereador Dirley.
Eu só quero chamar a atenção das duas indicações, que um reduz... Então, a alíquota reduz a arrecadação do município. E o outro, esse que as pessoas, se vierem a se utilizar desses benefícios que está sendo proposto aqui, se 20 pessoas pedirem para cuidar dos seus entes ou alguma coisa assim, o município terá que fazer novas contratações para suprir essas demandas. Então, eu vejo que a prefeita tem que tomar muito cuidado com esses projetos, porque um seria contra o outro, um diminui a arrecadação e um nos traria mais despesas. Então tem que ter um cuidado muito grande, mas eu acho que os dois projetos são bastante interessantes e certamente votarei favorável aos dois, mas a prefeita tem que ter um cuidado com isso. Essa é a minha reivindicação que eu gostaria de fazer. Obrigado, presidente.
Pois não. José Bettinardi.
Com certeza eu me junto ao vereador de lei, principalmente a indicação 6 e a 5, não tão menos importante, mas agora estamos discutindo a 6. Quero dizer que é de extrema importância, porque eu, o ano passado eu puxava crianças da APAE, e aonde a gente via, não tinha funcionários públicos na época que entregavam as crianças no ônibus, mas tinha funcionários da BRF, onde a mãe trabalha a noite inteira e uma vez por semana a criança vai para a APAE. Então, ela fica 4 dias por semana em casa. E muito imperativa. Tem que ficar o dia inteiro acordado, quase, com a criança. Então, tu imagina trabalhar o dia inteiro, a noite inteira, e no outro dia ter que cuidar da sua filha. Eu vejo esse projeto de extrema importância. Se alguém viesse beneficiar na prefeitura, com certeza não vai ser uma perca para o município. E sim, vai ganhar muito com isso, sem dúvida nenhuma. Obrigado, presidente.
Em suma, esse projeto é para facilitar quem tem crianças com problemas em casa e que os pais trabalham na prefeitura. Não sei se existe algum caso. Mas, se for, no momento que a criança está em casa, esse funcionário ficaria cuidando da criança nesse período. Eu acho também muito interessante esse pedido aí. Mas o prefeito é que toma, simplesmente poderá. Sim, redução da carga horária para poder ficar com a criança. Mas é um caso específico. São muito poucos casos que existem, né, no caso. Talvez um ou dois, se é que existe mesmo. Mas está se pensando no futuro, né? Então, vamos para a indicação, a votação da indicação 6/2018. Vereador Rogério.
Aprovo.
Vereador Dirley.
Aprovo.
Vereadora Lucimar.
Aprovo.
Vereador Marcos.
Aprovo.
Vereador José.
Aprovo.
Vereador Nereu.
Aprovo.
Vereador Vilmar.
Aprovo.
Vereador Aldeires. Então, a indicação número 6/2018 aprovada por unanimidade. Passamos nesse momento às explicações pessoais. Por ordem, José Carlos Bettinardi, Lucimar, Marcos, Nereu, Aldeires, sim, Rogério, Vilmar e Odirley. Então, com a palavra, José Carlos Bettinardi.
Boa noite, presidente, colegas vereadores e o público que nos prestigia nessa noite. Como meu companheiro de bancada falou, que hoje estivemos na Secretaria de Saúde, estivemos na outra obra da Aparecida. Não sei se o secretário me passou informações erradas ou a vereadora está passando informações erradas. Porque hoje à tarde, lá na Secretaria de Saúde, ele me citou o nome dos profissionais clínicos que estão trabalhando no nosso município, e sim, são 9 hoje, clínicos. E na época eram 8, como eu falei na sessão passada. Repito, 8 clínicos e hoje 9, com uma que está de férias. Então, hoje conta com 8, mas claro, está de férias, vai voltar, com certeza está aí. Sem contar doutor Roberto, outros médicos, estamos falando dos que estão atuando agora, neste momento. O doutor Roberto, eu sei que a gente faz um trabalho diferente, então é outro trabalho. A gente não contou isso aí, nem na minha época, e eu acho que ele também não contou isso hoje. Como a vereadora falou, hoje tem 2 traumatos trabalhando no município. E eu pedi para ele. Mas esses 2... É a mesma coisa que quando era 1 antes ou aumentou alguma consulta. Não, é exatamente, eu reparti as consultas com os dois. Então, na verdade, aumentou um profissional, mas as consultas são as mesmas. Urologista, hoje são dois, Dr. Clodoaldo e Dr. Leandro. Aumentou alguma consulta da época? Ele me disse que não, só repartiu o número de consulta, que tem que ser igual. Se somos quatro médicos, tem que ser, se são 40, são 10 consultas cada um. É de direito. Então, é isso que ele me falou. Mas, a vereadora me disse que aumentou um monte. Essa foi a informação que eu tive hoje do secretário. Tá? Mas, vamos averiguar. Se tiver algum erro aí, nós vamos voltar aqui e vamos falar. Sobre as mamografias, fui lá também. Ele me disse que atingiu um percentual de 89%. Que a mamografia em Serafina sempre foi um ponto forte. Sempre foi feito muito mamografia. Desde os anos anteriores, antecedendo que eu era secretário, sempre atingiu meta Serafina Coreia. Então, por ter um mamógrafo na cidade. Então, isso facilita muito as pessoas a fazerem os seus exames. Porque a gente sabe que se depender de uma mamografia num centro grande, se tiver for pelo SUS, é demorado. E quero falar também do calçamento lá da calçada lá da Aparecida. Me desculpa se teve um engenheiro que fez aquele projeto ou o quê, mas aquilo lá, você não precisa ter conhecimento nenhum para saber que não vai aguentar. Aquilo lá é rasgar dinheiro. Para mim é rasgar dinheiro. Está foto, fui bater foto, está lá para ver. Não tem uma base embaixo da laje. Não tem. Não tem sustentação. Podem refazer quantas vezes quiser, se fizer nesses moldes, vai estourar de novo. Procurem fazer uma coisa bem feita, que o cara lá me disse hoje, eu não vou fazer de graça, porque avisado foram. Então vejam bem. Lá no Campo em Careiro, começaram a fazer lá a drenagem. Drenagem fizeram com pedra. Isso fazia nos potreiros antigamente, uma drenagem com pedra. Eu me lembro, quando, na moda antiga, quando eu era criança, eu ia com meu pai e fazia drenagem nos potreiros com aquilo ali. Isso não usam mais isso. Deu problema na última chuva, aí vão dizer, mas choveu bastante. Mas é coisa nova, é coisa de dias que foram feitas. Tem que ser feito de novo, tem que pôr tubo. Não vai aguentar. Então lá também foi mais um serviço mal feito. Não sei se é engenharia ou o quê, mas tem que ser cobrado isto. Isto é rasgar dinheiro público. Então não adianta nós fazer economia de aluguel, fazer economia disso, economia daquilo, se nós estamos gastando mal o dinheiro. Aí vocês dizem, o vereador vai ali, ele só fala mal. Vou ter que falar bem. O gerador, uma bela aquisição. Igual o vereador Rodrigo falou. Me deparei com dois geradores lá, que da minha época nós tínhamos comprado, só que não tinha como pôr naquele outro prédio velho. E conversando com o Jairo, ele vai tentar pôr um no posto do Gramadinho, dei a ideia. Que lá é um posto de bastante fluxo e ele comporta aquilo lá. Né? Então, e um ele me disse que de repente ele vai doar, vai fazer uma permuta para a secretaria de... para botar num poço artesiano de agricultura. Muito bom também, porque daí não vai faltar água quando falta luz. Então são... Só para finalizar, não viu o apito aí, desculpa aí. Desculpa aí, mas não tinha ouvido. Tá ok. Então, eu quero dizer que a gente não é contra o que vem de, que é bom para a comunidade. De maneira nenhuma. Só que, pessoal, nós não tô, como é que dizia o seu Walter, sempre me lembro, ele dizia, nós estamos na época de vacas magras e pouco pasto. Se gastar mal, não adianta vir aqui dizer que foi reduzido isso ou reduzido aquilo. Não vai adiantar. Tem que trabalhar com o orçamento que tem, porque cada vez, com certeza, não tem perspectiva de melhoras. Tomara que tivesse. Mas vamos ter que cuidar muito desse orçamento aí que vai estourar. Obrigado, presidente.
Pois não, vereador. Com a palavra, a vereadora Lucimar.
Retornando, então, ao assunto médicos. Vamos lá. No centro de saúde ali em cima, tinha, você me corrige se eu falo errado, tá, vereador e secretário? O Ito, 40 horas. A Tatiane, dois meio-dia por semana, ou dois dias por semana. E o Leonardo, 20 horas. E a Tatiana, eu não preciso lembrar como é que funcionava. Aí, hoje tem o Ito, 40 horas, o Jonathan, 20 horas, a Marina, 32 horas, o Jefferson, 20 horas, e a Tatiana, que irá retornar agora, da licença maternidade, agora começo de julho. Gineco, a Sarita e o Juliano continuam os mesmos, mas o Poder Público está colocando mais um gineco 20 horas no hospital, que também dá suporte. Pediatra, continuam os dois. A diferença está que Aparecida tinha no passado, tem hoje. Gramadinho tinha no passado, tem hoje. Planalto, 2016, a semana que alguém tinha sorte, tinha médico, que faziam algumas trocas. Aí é bastante na sorte. E o Santim, que era o Ronaldo, que vivia mais atestado do que trabalhando, que todo mundo sabe. Acho ele um ótimo profissional, mas ele faltava bastante e não cabe a nós dizer o porquê. E nós temos hoje também contratada a Júlia, que está dando suporte. Então, ali está a explicação. Tá? Mas eu acho que também é importante, já que foi falado bastante do mamógrafo e de uma maneira bem peculiar semana passada, porque primeiro se vem, se joga e depois você vai lá coletar as informações. Né? Não se vai primeiro coletar as informações e depois você vem aqui falar. Você faz o caminho inverso. Eu acho que ficou claro para a população o que, que aconteceu com o mamógrafo. Mas eu gostaria de lembrar, ou de relembrar, como é que era o raio-x lá no hospital? Quanto tempo ficou o aparelho de raio-x sem estar funcionando e os munícipes tendo que se pagar do bolso? Não foram levados para Marau, que nem está sendo, que nem foi feito com as mamografias. Quem precisava tinha que pagar. Quem não tivesse Unimed ou qualquer outro plano tinha que pagar. É bom refrescar a memória de vez em quando, né? Acredito, então, que ficou claro, né, para as pessoas a diferença de como está o poder público, porque eles aqui insistem em dizer que está do mesmo jeito. Mas não está. Não está. As pessoas dos bairros sabem, as pessoas que vão ali em cima no centro sabem. Hoje, por exemplo, não teria tido um médico para todos os pacientes que teve lá. E se fosse em 2000 e lá no seu tempo, tinha tido muito menos, né, vereador? Muito menos do que teve hoje. Se faltou hoje, imagina no seu tempo como é que ia ser, então. Boa noite a todos e boa semana.
Com a palavra o vereador Marcos.
Boa noite, presidente.
Boa noite.
Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, ex-vereadores, secretária Salete, também o secretário Padilha e a todos que estão aqui assistindo a essa sessão. Tem também o presidente da Cisco, Luciano Yesbeck. Queria falar na segunda passada, foi comentado em tribuna sobre o temporal e que foi decretado emergência aqui em Serafina. E faltou por muitos dias luz em vários locais, água. Mas eu queria dar uma informação que, segundo converso com o pessoal da RGE, concessionária RGE, nunca na história de Serafina se teve tanto estrago na energia como foi na última segunda-feira, no domingo para segunda. Então, muitas pessoas ficaram tristes por vários dias sem energia, mas isso teve um porquê, pois foi em vários locais. Na sexta-feira, estivemos na caminhada, sexta-feira era dia 15, era dia mundial da conscientização da violência contra idosos. Então a gente esteve na caminhada, nós, os vereadores do MDB, estivemos presentes, E parabenizo aqui a Secretaria de Assistência Social, em especial o CRES, que mobilizou todo esse pessoal da terceira idade, pessoas idosas. Em reflexão, então, a esse pessoal, a essas pessoas que, como diz o lema, já fizeram muito, faça mais por quem já fez muito. Então, é uma forma de ver como elas foram importantes e temos que ter a consciência de não abusá-los e há pessoas que às vezes maltratam os idosos. Então, essa data, que é mundial, é uma forma de deixarmos claro que eles são importantes e tem que ter o nosso carinho. Agora, eu gostaria de entrar sobre a indicação número 5 e 6, em especial a 6. Nós votamos favoráveis, pois achamos realmente que são pedidos interessantes. Como funciona a indicação? É algo que o vereador pede para a prefeita analisar com carinho e, se acha válido, envia um projeto, pois é de competência da prefeita esse tipo de mudança, enviar para nós votarmos o projeto. A indicação 6 fazia o que foi explicado, então é uma forma de reduzir a carga horária para as pessoas que são servidoras e que têm alguma pessoa da família, ou algum dependente, na verdade, que tenha deficiência, reduzir pela metade a carga horária. Eu fui favorável e vejo que é um benefício. Tenho na família um sobrinho que é especial e vejo todo o trabalho que dá. Então não tinha como ser não votar favorável e vendo a importância dessa indicação. Só que eu quero entrar num ponto que nós aqui, vereadores, é muito fácil. A gente pede indicação de redução do IPTU e, ao mesmo tempo, a gente pede um benefício. Mas quem acaba resolvendo lá, vendo se é sim ou não, se há possibilidade de fazer essa mudança, é a prefeita. Então, para nós, é muito tranquilo, nós analisando, vendo o que é benéfico para a população, a gente vota favorável. Então, essa análise eu quero trazer para as eleições agora de 2018. Ocorreu em 2015, 2016, protestos, agora em 2018. E acho que é algo que nós, toda semana, deveremos comentar sobre essa eleição, da importância dessa eleição, tanto para governador, como deputados e como para presidente. Então, tem vários presidentes aí que eu não consigo entender a forma que eles, coisas difíceis, problemas assim, que são de anos e anos e anos, eles dão fórmulas simples para resolver aquilo. Tem vários ali que nem cargos eletivos foram, muitos foram deputados, como nós hoje somos vereadores, digamos assim. A gente, para nós, é simples. Ó, isso aqui é bom para a população, vamos votar favorável. Mas quem tem que ver lá se dá ou não dá é a prefeita. Mesma coisa agora para presidente. Muitos deputados dizem, não, vamos fazer isso, faz aquilo, tira isso, põe aquilo. É fácil de resolver. Mas não é bem assim. Então, nós, que somos formadores de opinião, e vocês que estão aí, tem que tomar o cuidado agora que, já que teve tanta manifestação, tanto lá da ex-presidente, agora com o presidente atual, tomar o cuidado de votarmos certo em pessoas que não dão soluções simples para coisas tão complexas que estão aí. É isso, presidente. Meu muito obrigado e boa semana a todos.
Obrigado.
Eu abro mão, presidente.
Rogério.
Novamente, boa noite. Vereadora, o nosso papel como vereador, em nenhum momento, você sempre fala, eu acho até estranho falar, que a gente está mentindo. Em momento nenhum, a gente procura é mentir, é buscar os fatos, tá? Então, acho que assim, o debate de ideias aqui, ela é muito importante, tá? E a gente pensa num coletivo e num benefício da comunidade, num todo. E se nós fomos eleitos aqui, estamos representando as pessoas lá fora. Então, eu acho que fica até assim, mal colocado, mentiroso, ou coisa desse gênero. Acho que aqui a gente tem que debater as ideias, discutir, mas com respeito isso. E só para lembrar, refrescar a memória, sua vereadora, quem instalou o posto do Gramadinho foi o colega vereador e prefeito na época, Sérgio Antônio Massolini. Então, eu vejo aqui a gente conversando e vendo que tem que reduzir aluguéis, despesas daqui e daí, com certeza. Eu acho que a pessoa que assume um poder de comandar o município, com certeza tem que estar preparada, ciente das dificuldades financeiras que vêm e, com certeza, reduzir. Mas também acho que tem que rever empresas terceirizadas, que eu tenho visto muitos funcionários aí. Então, tem muitas coisas que podem ser revistas, sim. E com reduções de valores, que eu acho que vai dar para conseguir depois, lá na frente, quem sabe dar até um aumento melhor para o funcionalismo. E também, por sinal, vocês têm visto que ontem uma reportagem muito forte no Fantástico sobre terceirizadas, uma forma de poder estar empregando pessoas de companheirismos políticos e também outras coisas mais. Eu acho que é muito oportuno nós também aqui, vereadores, nós pedimos em outra oportunidade que as empresas terceirizadas nos fornecessem quem trabalha no poder executivo com a relação das pessoas, seus vencimentos, para nós também poder ver se realmente está tudo correto, quantos funcionários era na faixa de 90, no 87 a 90, e termos essa relação para também nós podermos analisar isso aí também, que é um trabalho nosso, com certeza, aqui dos vereadores, para ver se está sendo bem empregado o dinheiro público. Em momento nenhum, jamais, nós, falo por mim agora, eu vou estar sempre indo visitar creches, escolas, obras, centro de saúde. Isso, na campanha, eu já falava e, com certeza, vamos continuar fazendo. Tá? Isso é um trabalho que é o dever do vereador estar fazendo isso. E nós vamos continuar vendo isso. E também gostaria de lembrar de novo que tem mães que têm me ligado sobre os colchonetes das creches. Sim, que realmente são muito, a espessura deles é mínima. E esse frio, que nem lá na pró-infância, lá embaixo, realmente a gente deparou que consertaram eles. Mas nós já tínhamos pedido de providência para substituir. E isso seria muito importante, porque o frio está rigoroso e essas crianças, e lá tem lugares que não tem o piso, é direto no piso frio. E são crianças pequenas lá. Então, também lá seria muito importante colocar o piso. Porque lá estivemos e vimos que onde tem o piso, ele é muito frio. E onde tem o revestimento, o laminado, fica quentinho, as crianças brincam perfeitamente. Então, seria isso, queria lembrar, e não poderia esquecer, Dirley, que você é um grande desportista, que eu vi esses dias bola no pé e tal, e vou bater de novo, junto com o executivo, para que veja do ginásio do Gramadinho, né, que faça aquela reforma para poder aquele pessoal praticar o esporte lá. Muito obrigado.
Eu passo a palavra, os comandos para o vice-presidente Rogério.
Obrigado. Com a palavra, vereador Sérgio Massolini.
Boa noite a todos.
ao presidente da Cisco, o Luciano, que está aqui presente, realmente foi por um lapso foi deixado de mandar para a Comissão de Turismo e Educação o projeto para analisar então, o Festival da Pizza. Então, possivelmente, o lançamento tem que ser protelado uma semana. Eu penso que isso não vai resolver, porque vai ser apreciado agora na semana que vem por essa comissão. Eu queria falar sobre o futebol, sobre a Copa do Mundo, aí que eu vi que nenhum vereador se manifestou sobre isso. Eu quero dizer que eu, particularmente, falo de mim, porque a maioria dos brasileiros está apoiando a seleção. Eu não assisti ontem o segundo tempo. Por quê? Porque eu fiquei sabendo de que o Tite ganha milhões de reais para ser técnico da seleção por ano. Que o Brasil adaptou um avião para 80 lugares com classe A. Classe A. Para os jogadores, técnicos e para os parentes dos jogadores. 80 lugares classe A. A gente sabe quanto custa uma classe A quando se viaja. Já a seleção da Alemanha viajou em voo doméstico. Veja a diferença só. O Brasil, e além de estar lá, gastando com um horror com hotel de luxo e comidas caríssimas. Então, eu não sou a favor de tanta regalia para representar o Brasil, enquanto existe postos de saúde sem atendimento nesse país, quanta gente morrendo nas filas dos hospitais, quantas pessoas sem conseguir ser educadas, quantos analfabetos que nós temos, quantas pessoas desempregadas nesse país, mais de 13 milhões de reais de pessoas, e o Brasil gastando tanto dinheiro assim com a Copa. Então, eu só queria registrar aqui a minha insatisfação com o Brasil quando a gente vê tanta roubação, tanta ladroeira, tanto desvio de dinheiro, tanto a Petrobras querendo favorecer os americanos, enfim. E nós aqui, passando, eu digo nós, mas é o povo brasileiro que quero me referir, nas favelas, principalmente, sem esgoto, sem água potável, e o Brasil querendo se mostrar mais importante que outros países, gastando mais do que merecia gastar. Era isso aí, uma boa noite a todos.
Obrigado, vereador Sérgio. Devolvo os trabalhos à presidência ao vereador Sérgio Massolini.
Obrigado, vice-presidente. Com a palavra, o vereador Vilmar. Com a palavra, o vereador Dirley.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, ex-primeira-dama, então, que está aqui também, secretária Salete, secretário Padilha, demais servidores, aqui o presidente o Luciano da Cisco, a presidente do sindicato, demais servidores, enfim, todos que estão aqui presentes. O Frederico falou de esporte, sobre o ginásio do Gramadinho. Rogério, eu também concordo que a gente tem que fazer o que tem que ser feito lá, e ainda não foi feito, que está sobre algum tipo de investigação, que foi investido um valor bastante alto em 2015, se eu não me engano, e aí foi abrido, não sei se foi uma sindicância, não tenho certeza do que foi feito, mas foi feita alguma coisa. Devido a que estourou de novo o piso, né? Tinha sido mexido, gastado, acho que quase 500 mil, alguma coisa assim, e agora, para fazer tudo que tem que fazer, eu acho que vai mais uns 200, então o pessoal ficou meio assim devido à preocupação de gastar logo após que já foi gasto um valor bastante alto de novo. As questões da saúde, não vou falar, porque assim a gente vem aqui um dizendo uma coisa, outro dizendo outra, o pessoal dizendo que continua a mesma coisa, eu acho que melhorou bastante, mas a gente vai solicitar também que seja feita uma sessão especial para que o pessoal venha aqui eles mesmos falar do que eles têm feito, como pegaram. Aliás, a gente vai fazer isso aos poucos com todos os secretários, para que cada um venha aqui e dê a sua versão. Agora a primeira será a Salete, já estamos ali protocolando para que ela venha. E depois virão, na medida do possível, todos os secretários. Aí não fica muito esse diz que me diz que, porque assim, quem ouve o ex-secretário falando, estava melhor na época dele. Aí quem ouve nós falando, melhorou bastante, é o meu ponto de vista. Quanto ao hospital, tanto nos postos de saúde, eu mesmo busco remédio lá para minha avó, para o meu pai muitas vezes, não tem tido falta, antes não era assim, mas eu não quero mais comentar sobre isso, vou esperar que venha aqui o secretário e ele mesmo fale por si. Tá? Quanto à Aparecida, secretário Padilha, que aqui está, se realmente tem essas falhas, eu não olhei, eu vi que tem umas lajotas meio fininhas lá, eu acho que nas entradas, eu acho que realmente teria que pôr uma mais grossa e rejuntar. Eu vi também lá que tem uma parte de uma calçada lá que ainda não foi feito. Comentei contigo esses dias e me falastes que é herança de uma licitação que vem lá do passado, que já deixaram aquilo licitado, e a empresa foi notificada várias vezes, porém não vem concluir a obra. Sendo que a parte do município, a empresa que ganhou, fez. Tem alguma coisa errada? Aproveitar enquanto está na garantia e mandarmos refazer, botar, como eles disseram aqui, colocar o cimento embaixo e fazer uma coisa que não venha a nos incomodar mais à frente. Não sei, Zé, se não está na garantia, foi feita agora, alguma coisa tem que ter. Tá? Deixa eu ver aqui, o que mais que nós temos aqui. Quanto à preocupação do orçamento, também me preocupa. Eu vejo, assim, bastante coisa sendo feita, talvez não coisas muito grandes, mas muitas coisas que eu vejo como essencial para a comunidade, elas estão sendo feitas. Então, é possível que aí na frente a gente venha se apertar um pouco. Quero falar um pouquinho da Cisco, esse projeto que está aí tramitando, um projeto que o município mandou o projeto para cá para repassar R$80 mil para a Cisco. Até hoje conversei com o Luciano, conversamos por telefone, ele me ligou. Eu vou falar aqui o que eu falei com ele. Tá? Eu disse que a primeira vez que a gente conversa com o presidente da Cisco, nós, vereadores do MDB, até por nós sermos a minoria na casa, não necessita das entidades conversarem diretamente com nós. Mesmo nós votando contra os projetos, se a oposição votar favorável, os projetos irão passar. Então, assim, mas a gente está numa comissão importante nesse projeto, e eu acho que ele teria que passar por lá, como o presidente hoje aqui já determinou para que passe pelaquela comissão, para a gente analisar, ver se a gente vai fazer algum pedido ao executivo, enfim. E na sequência, na semana que vem ou na outra, certamente ele estará em votação. Boa noite a todos e até a próxima semana.
Obrigado. Encerrados os pronunciamentos, convoco os vereadores para a 21ª sessão ordinária a ser realizada no dia 25 de junho, às 19h30, nesse plenário. Com a proteção de Deus, declaro encerrada a 20ª sessão ordinária de 2018. Boa noite a todos.